Já dizia o ditado: é melhor ter uma Triforce completa na mão do que duas dela indo para outros donos. Este é o Papo de Milk Bar número 32. Olá, lactólatras! Diretamente de Clock Town, nessa mesa de boteco, eu sou Sammy Fry, o Vulco Tueiro, e o mito de poder pegar a Triforce no Ocarina é maior do que a lenda de criação da mesma.
Meu nome é Guilherme, pela primeira vez eu tô aqui ajudando no Papo de Milk Bar, para em termina. E, bom, eu tenho uma Triforce na minha perna e desafio qualquer um em uma partida de tênis a querer me vencer e caso vencer, eu entrego ela.
Fala galera, eu sou o Felipe Ferraz. E me permite uma dúvida aqui sobre a franquia como um todo. Porra de força, irmão.
Aqui é Renato Savignani e eu espero que Nariu me ajude com a sabedoria pra fazer esse cast ser decente, porque senão eu vou estragar tudo.
É isso mesmo, pessoal. Hoje estamos acompanhados por esse delicioso do Meia Lua. Por favor, fale mais quem você é e do que se trata o Meia Lua e até o Portal Deviante.
Bom, galera, eu sou o Renato Savignani, como eu já falei. Eu sou membro do Meia Lua pra Frente Soco, tradicionalmente chamado só de Meia Lua. Vocês podem encontrar a gente no www.meialua.sexy. É um site sobre, principalmente, videogames. A gente tem o nosso podcast, o Meia Lua Cast. Temos o Costelas e Hidromel, que tá hibernando nos 100 anos, junto com o Link na câmera lá do Breath of the Wild. E espero que ele volte ano que vem, né, que fala de mitologia. E a gente também posta os nossos podcasts lá no Portal Deviante. Alguns dos nossos integrantes do Meia Lua também postam coisas científicas e tal. É uma pegada bem, bem diferente, né, no Deviante, mas os nossos podcasts estão lá também. Fiquem à vontade aí para falar com a gente nas redes sociais, etc. E vambora bater papo sobre a Triforça.
Exatamente, como você já apresentado por nós e como nós estávamos dando dicas na nossa apresentação, o papo de hoje é um tema muito mais do que especial. Hoje nós vamos destrinchar um dos ícones, se não o ícone mais emblemático da série, que é a Triforce, ou Triforce. É um item presente desde o primeiro jogo e é bastante recorrente em vários jogos da série. E provavelmente é o artefato mais poderoso de toda Hyrule e ele é cercado de mitos e mistérios, tanto sobre sua origem como suas propriedades e real capacidade. Então vamos destrinchar um pouco de sua história, o que sabemos sobre sua lenda e como foi utilizada através das eras. Então enche os seus copos e vamos ao papo! No começo de tudo, a trindade de deuses Jin, Nairi e Farori criaram o mundo que conhecemos como Hyrule. Antes de partirem para outro plano, deixaram em Hyrule fragmentos de suas essências na forma de três triângulos dourados. A Triforce, ou Triforça, é um artefato que muitos consideram como símbolo de esperança aos mortais, dotado de um poder incomensurável, e por isso, ao longo de toda a história de Hyrule, ela motivou uma série de eventos, guerras entre tribos inteiras em busca deste artefato, capaz de moldar o futuro do mundo inteiro. Eu acho que dá pra dizer que todos os principais eventos da história da série Zelda, ela tem a Triforce como pano de fundo, né?
É, basicamente, a maioria dos jogos realmente usa a Triforce como o elemento principal, né? Que geralmente os vilões e os heróis estão disputando sobre ela.
Mas ele parece um pouco alheio a população, né? Assim, a gente tem os personagens principais que estão sempre tentando interagir com a Triforce de alguma forma, mas pro resto de Hyrule ou de qualquer seja outra a região que esteja sendo explorada no jogo, as outras pessoas não têm muito conhecimento da Triforce em si, né? Elas sabem dos deuses, etc, mas fica meio questionável, né? Se tem tanta influência assim no povo ali.
É, parece que a história dela em si é bem escondida, as sete chaves. Até às vezes, só me engano, os próprios sábios desconhecem, assim, sabem da existência dela, mas eles desconhecem o local exato onde encontrar ela. Então, é uma história que a própria... As origens da Triforce era uma coisa que eles queriam que fosse escondido, que ficasse fora dos anais da história de Hyrule.
Bom, eu não sei, só voltando um pouquinho ao assunto, eu não sei se foi o Shadow que falou, mas eu acredito muito que tanto a Triforce como o Hyrule, como considerada como um elemento, eles são as partes principais de Zelda, muito mais do que o Ganon, ou o Link, ou a Zelda. Mas a Triforce, ela se relaciona tão forte com todo mundo quanto o próprio Hyrule. A maioria dos momentos, a Triforce, eu acho que regula todo mundo, sabe? Então, ela cria o Link e o Ganon para poderem lutar.
Sim, nos jogos mais recentes, eles até mostram que ela realmente é essencial para o mundo continuar existindo. O Link de Worlds, quando a Triforce é destruída, o mundo meio que começa a ser destruído também.
É, no começo, ela era mostrada mais como uma lenda bem de criação no geral, de as deusas foram embora, mas deixaram um pouco do poder delas para os mortais. Como é dito, eu acho que no próprio Ocarina, ela é um símbolo de esperança para os mortais, que o Skyward Sword também relata um pouco isso, que diz que só mortais podem usar o poder dela para atender a sua vontade de quem a possuir. Então, se fosse uma história assim que fosse muito abrangente, inclusive eu acho que o prólogo do Skyward Sword trabalha isso, quando a lenda ainda estava muito viva de criação e as pessoas e os seres que povoam Hyrule tinham conhecimento mais geral dela, eles buscavam insaciavelmente por ela. Ela, como eu falei, motivou guerras que são recontadas dentro do universo. Que eu acho que até como o próprio Skyward Sword mostra, que não é saudável que seja de conhecimento geral a existência de um item que, dependendo de quem a possuir, pode trazer caos e ruína. E motiva atos que mergulham o mundo inteiro em trevas, sabe? Então, por bem, eles acabaram escolhendo em ocultar a existência dela.
É, e isso acontece várias vezes na série também, né? Porque acontece antes do Skyward Sword, acontece antes do Ocarina, com a guerra que acontece lá, antes do A Link to the Past também, são, tipo, várias guerras que acontecem quando todo mundo começa a procurar de força. E ela sempre tá escondida pra evitar essas guerras.
Geralmente fala que é um segredo dos Hylians, sabe? Tipo, dos Hylians e principalmente da família real e dos sábios. Então, eles realmente escondem do povo pra não motivar as guerras, porque a lenda da Triforce foi, como o Shadow falou, ela motivou até a criação do Dark World no A Link to the Past.
É assim, entre o que a gente conhece, que é a Triforce facilmente dita, como a gente conhece ela no momento de hoje, com as informações que nós temos hoje, que quem for possuidor da Triforce, que ela é composta de três triângulos que tem poderes distintos, que eu já vou destrinchar um pouco, será concedido o poder de realizar um desejo, no melhor estilo Esfera de Dragão, digamos assim, ou qualquer outro item que, quando coletado, lhe concede um desejo, como o Gênio da Lâmpada, por exemplo. Mas é uma coisa que é interessante, que dependendo da índole da pessoa, se o coração dela é bem intencionado ou não, a Triforce vai espelhar o que ela mais deseja e intensificar isso. Então, geralmente, como já me diz, se a pessoa tem um coração puro, boa índole, isso vai refletir no desejo dela, e é o que dizem, que isso geralmente cria anos de prosperidade e uma era de ouro pelo mundo inteiro, dado o desejo que a pessoa quer. Ou se a pessoa é de má índole, como nós chegamos a ver no A Link to the Past e repetir de novo no Ocarina of Time, quando uma pessoa de má índole faz o seu desejo, a Triforce atende esse desejo e reflete que o mundo fique daquele jeito, se tornando um local mergulhado em trevas, cheio de conflitos e a corrupção se espalha toda. Mas, assim, nós sempre vemos a Triforce como um item muito sagrado, porque é um item vindo das deusas. Então, às vezes as pessoas têm uma ideia de que ela é um item bem benigno, aparentemente. Só que, na verdade, ela parece ser mais um item mais imparcial. Tanto é que ela reflete o que o usuário quer. Então, tanto é que, a princípio, a gente não poderia ver que a Triforce ficasse corrompida ou quebrasse até recentemente. Ela, mesmo que a pessoa tenha um desejo muito vil, a Triforce vai conceber esse desejo e ela vai se espalhar novamente, como se estivesse meio que regendo os caminhos e o destino que Hyrule vai tomar. Ela meio que faz as coisas acontecerem. Tanto é que se alguém muito mal resolve fazer um desejo que vá ameaçar a própria existência de Hyrule, parece que a Triforce tem como salvaguarda a existência do herói, propriamente dito, que vai trazer um herói à tona para combater esse mal que acabou se alastrando.
Então, mas essa parte da Triforce chamar um herói ou coisa do tipo, um herói aparecer para resolver o problema, não tá mais ligado a, basicamente, a maldição de que os três envolvidos com a Triforce no início sempre reencarnam, digamos assim, e aí eles têm que voltar a lutar sempre, mais do que essencialmente o fato de que a Triforce vê que tem alguma coisa desequilibrada e volta pro equilíbrio?
Sim, é isso que eu ia falar também. Esse lance do herói tá mais ligado com Hylia no Skyward Sword, né, que o trabalho dela era proteger a Triforce, e ela que meio que ela criou esse ciclo do herói justamente pra isso, pra proteger a Triforce. Não é algo que a Triforce realmente faça por si própria. É um trabalho da Hylia de proteger a Triforce, que é o trabalho dela, que as deuses supostamente deram pra ela.
Mas uma coisa que a Triforce faz, que é interessante, é aquela parte de se alguém que encostar na Triforce não for alguém equilibrado, né, que não tiver sabedoria, coragem e poder, né, essa Triforce vai se repartir e essa pessoa vai ficar com aquela característica principal dela. Então, se o Ganon encosta na Triforce, apesar dele ter as três coisas, ele quebra porque o poder é muito maior nele, né? Então ele fica com a Triforce do poder.
Isso, o desejo também por poder dele é muito maior.
Sim. Sim. E aí as outras duas Triforces vão para pessoas designadas pelas deusas, né? Pelo menos é isso que o Hyrule Historia conta, né?
Então, eu acho que para mim a Triforce ela tem um papel de catalisador na amizade do Link e da Zelda. Não que ela surja como um herói, como vocês mesmos falaram, mas eu acho que ela facilita a amizade do respectivo herói e da princesa, deles serem amigos e consigam se aliar mais fácil. Não propriamente criar um ao outro, mas acredito que, por outro lado, também ela possa equilibrar um pouco as coisas como elemento mais forte.
Foi bom vocês terem já falado da Triforce repartida, essa reparte em três partes, como eu comentei na introdução, que cada uma das deusas deu um pouco de sua essência para criar a Triforce completa. Então, cada uma dos pedaços da Triforce é a essência de cada uma das deusas e o que ela representa, como a Triforce do Poder representar o poder da deusa Jin, a Triforce Sabedoria representar o poder da sabedoria vindo da Nairu. Isso é interessante. E a Triforce da Coragem representar o poder que vem de Faroe, que você diz, o poder vem da Coragem, mas na verdade, como no próprio mito da lenda diz, ela traz o poder da vida, propriamente dito. Então, assim, analisando um pouquinho o poder de cada uma das Triforces separadamente, o que a gente vê até que elas fazem, a Triforce do Poder, eu acho que, no sentido mais da cerne da palavra, ela concede poder ao seu usuário. Ela é um poder bem, não digo cru, mas ele é bem primordial. Se a pessoa detém as suas capacidades, ela vai intensificar o que essa pessoa consegue fazer, seja fisicamente, o poder de magia. Tanto é que quando o Ganondorf detém o poder da Triforce do Poder, a gente vê que ele consegue fazer uma miríade de habilidades e poderes que vai desde não só ser fisicamente mais bem portado, mas suas magias ficam mais fortes, ele consegue se transformar em outras esferas, comandar e até criar um exército de monstros feito de basicamente de trevas. Então é um poder assim bem direto ao ponto. Assim, de todas as três, eu acho que é o que tem gente pouco sabe a real extensão do que ela consegue fazer.
É, mas ao mesmo tempo ela também é a que a gente mais viu realmente fazendo alguma coisa, né? Porque no Ocarina of Time a gente vê que claramente quando o Ganondorf se transforma em Ganon, é um efeito da Triforce. A Triforce brilha logo antes disso acontecer. E ele tá, tipo, ele tá quase morrendo, porque você já derrotou ele, caiu a torre em cima dele. A Triforce brilha e ele se transforma. Ela salva a vida dele também no Twilight Princess. Da mesma forma, ele toma um golpe mortal, ele, tipo, o olho dele fica branco, ele começa a gritar, a Triforce começa a brilhar. E ele se salva da morte assim. E no Twilight Princess dá a entender que ele tava começando a se transformar, mas aí os sábios interrompem a transformação pra prender ele de vez. Uhum.
Inclusive, um sábio faz um comentário bem pontual, que quando ele tá contando essa história pro Link, pra Midna, ele fala que foi como se fosse uma ironia divina. Vocês estavam executando alguém que estava ameaçando a paz e a ordem de Hyrule e executaram ele, mas a Triforce tinha outros planos pra ele. Então, é pra mostrar até que a própria Triforce, ela não toma lados. Ela tem, eu acho que, um plano maior que ela quer traçar no destino pro mundo, e tanto é que acaba caindo em cima do Ganondorf a Triforce do Poder e desencadear os eventos que a gente acaba vivenciando do Twilight Princess.
Comentário um pouco a parte com isso, foi complementando o que o Shadow falou, isso parece até um pouquinho uma leitura que eu tenho feito agora, que é o Berserk, que os Berrelites são ovos dos deuses, que eles pegam um apego a um desejo muito grande que eles concedem, como nas duas vezes que a Triforce ajudou o Ganon em si a ter uma nova forma, um novo poder, ele estava à beira da morte. Assim como muitos personagens de Berserk, quando eles estão para morrer, eles invocam os deuses, cinco deuses, para poderem fazer em troca da própria vida. Então, eu não sei qual efeito seria isso com o Link e com a Zelda, mas com o Ganon, que é o personagem malvado da franquia, ele faz bem esse efeito. Talvez pode relacionar com a Zelda, os 100 anos que ela vive para não deixar o Calamity Ganon descer, ou os poderes especiais do Link, mas ficou bem claro aqui, um pouco parecido para mim, essa relação. Só um comentário a mais.
Bom, daí temos a própria Triforce da Sabedoria, que também é uma... que geralmente a portadora é a descendente da família real, que é a Zelda. É uma Triforce que vem do poder da Nairo. Como a mito de criação, a Nairo é que trouxe as leis ao mundo, como o mundo de Hyrule como conhecemos. E, no geral, o poder dela também é um tanto misterioso quando a gente vê a Zelda usar propriamente dito, mas parece que ele intensifica os poderes mágicos. E acredita-se que o poder até de telecinese da Zelda advém da Triforce da Sabedoria, de poder se comunicar telepaticamente, como geralmente a gente vê a Zelda fazer. O poder que às vezes a gente dá pra Triforce, a gente vê, pelo menos, ela fazer no Twilight Princess, ela não faz a Zelda ficar sob efeito do Twilight Realm. Ela fica na forma dela, meio que uma forma meio espiritual, digamos assim, mas ela não vira um espírito como os outros.
A gente vê as três Triforces agindo dessa forma no Twilight Princess, né? O Ganon vira um monstro estranho, um espiritual, mas não vira um fantasma. A Zelda continua inalterada e o Link vira o lobo por causa da Triforce também.
É muito bacana que, num determinado momento do Twilight Princess, a gente vê que meio que a Zelda repassa a posse da Triforce da Sabedoria para a Midna, naquele momento que ela meio se transfere para ela e permite que a Midna consiga se manter o seu corpo mesmo no mundo da luz. E a gente acredita que isso venha por causa da Triforce da Sabedoria que estava junto com ela. Na verdade, não fica muito claro isso, mas é uma coisa que eu, pelo menos, subentendi durante aquelas cenas que a gente fica vendo no Twilight Princess.
É uma teoria bem, bem comum e bem plausível.
Mas o que vem da Triforce da Sabedoria é só essa limitação mesmo. A gente sabe que ela tem, aparentemente, expande o conhecimento que a pessoa tem sobre certos conhecimentos mais arcaicos e para poder realizar esse tipo de poderes bem específicos. Talvez uma coisa mais envolvendo um plano mais espiritual. E daí nós vamos para a Triforce da Coragem, que é uma coisa um pouco mais próximo ao herói, um pouco mais próximo ao jogador, digamos assim, ainda mais nos Zeldas mais recentes. Mas é uma Triforce também que o seu poder também é um pouco... não é muito claro. Você pega o pé da letra, que seria Coragem, aí fica a pergunta, ela não dá exatamente coragem para o portador. Ela procura um portador que detenha a virtude da coragem para se alojar. E seu poder é bem um tanto quanto desconhecido. A gente, como o Shadow comentou, que no Twilight Princess ela não faz o Link virar um espírito quando ele entra no Twilight Realm. Ele vira um lobo de olhos azuis que, coincidentemente ou não, condiz com a lenda do Twilight, que envolve lá a fera de olhos azuis, que seria uma escolhida para salvar eles da situação onde eles se encontram. Mas, reforçando de novo, ela vem de Farori, que no mito de criação foi o que trouxe vida ao mundo que Jin sedimentou e que Nairo trouxe as leis para lá. Então é uma Triforce que, é, na verdade, acho que a essência dela vem da... não sei se é a vontade de viver ou da força vital que o seu portador tem em querer... talvez é isso que até motive a coragem que detém, que o herói da lenda, o Link, sempre possui.
É, ela é um pouco mais estranha de definir, porque a gente sempre está controlando o Link, né? A gente não vê diferença quando a gente está com a Triforce e sem a Triforce. Por exemplo, nos jogos que você realmente pega a Triforce da coragem no meio do jogo, não tem a mudança de gameplay, você não ganha poderes novos no Wind Waker, por exemplo, só poder de quebrar a barreira, que não é uma coisa muito tangível.
Mas você ganha uma motivação, talvez, né? Você... é, talvez seja um momento em que o herói esteja necessitado ou duvidando, né, da sua capacidade para executar a jornada que está na frente dele. E aí ele recebe esse poder extra, digamos assim, de entender e compreender que mesmo aquele percalço que ele está passando naquele momento, ele vai conseguir suplantar. Né?
É como o próprio Shadow comentou, em termos de gameplay nos jogos em si, mesmo em jogos que você consegue coletar a Triforce, às vezes as pessoas pensam que como você adquirir um item, isso vai lhe dar algum upgrade, propriamente dito, mas é como o próprio Renato comentou, talvez a Triforce só seja realmente dar ao Link a motivação e de seguir em frente, e a gente acaba vendo isso indiretamente no jogo, nosso próprio progresso, pelo fato de nós como jogador sempre estamos prosseguindo na nossa aventura de salvar Hyrule e nada está detendo o Link, nada, ele não cai em batalha, ele sempre está vencendo os obstáculos que são colocados na frente dele, porque ele, como falou, suplantado com a Triforce da Coragem para realizar esses feitos, para fazer o papel dele na lenda.
É um suporte moral mais do que um aumento de poder, né?
A Triforce vira e fala assim, ó... oh, força, guerreiro. Consegue aí, velho.
Você consegue. Você tem a força.
Você é o He-Man.
Vem bem por aí. Um assunto paralelo, falando sobre um pouco mais da essência da Triforce propriamente dita, já que eu falei um pouco da Farori e o poder da vida, tem um outro elemento que em jogos que a Triforce não aparece, meio que acaba substituindo o seu percepção no que se refere a poder, mas na verdade a gente acaba percebendo que elas se relacionam. Existe uma coisa nos jogos que ele se refere ao Force, que é a força. Não é a força de Star Wars, tá, gente?
Mas é quase.
É, a função... A essência dialoga bastante. Também é chamado de Light Force, que é a força da luz. Que alguns jogos, e até o próprio Hyrule Story, ele descreve como é a força presente em todo ser vivo, não é?
Sim, assim como a Triforce é a força vital das três deusas, qualquer ser vivo, a força vital deles cria Force, que às vezes aparece como triângulos, de várias cores, às vezes aparece com triângulos dourados também, mas não é a mesma coisa que a Triforce, é como se fosse uma versão inferior da Triforce, porque vem dos mortais, vem dos deuses.
É, comparando o nosso mundo real, é as baterias, é a eletricidade que nós utilizamos para energizar qualquer coisa que precise de energia. Mas indo, já que estamos falando de Hyrule, então um campo mais fantasioso, tem uma situação até no Skyward Sword que a própria Fae recebe um pouco dessa Light Force quando ela é abençoada pela Zelda, não
é? É, o Hyrule Encyclopedia, né? Ele fala que a Master Sword é imbuída com a Light Force quando ela ganha o upgrade final. E isso é interessante porque meio que o upgrade final é o que faz ela ficar realmente com o poder da Master Sword, né? E a gente já tinha visto antes, não cronologicamente, né, mas um jogo anterior, no Force Wars Adventures, que a gente coleta Force Gems, que são triângulozinhos coloridos de força, pra dar esse poder de destruir o mal pra Force Word, ao invés da Master Sword. Então a gente vê essa ligação de que essa Light Force é usada pra banir o mal, pra, tipo, extinguir o mal.
Puxando do Light Force, eu queria abrir um questionamento pra vocês, que é uma coisa que às vezes a gente fica matutando um pouco, é se a Triforce ela é só um artefato, uma ferramenta para um Prol maior, ou ela possui consciência, ela tem vida?
É, no A Link to the Past ela fala contigo, né? Tu meio que já responde a pergunta, mas ela, ao mesmo tempo que ela fala contigo, ela especificamente fala que ela não é um ser vivo e não tem vontade própria e ela só age de acordo com os desígnios de quem possui ela. Então de certa forma ela seria algo como a Fi, talvez.
É, por causa do meu curioso, porque ela também cai na categoria de ser um artefato criado. Foi a Hylia que criou a Fi, não foi?
Sim.
Então é um artefato criado por uma divindade. É até curioso que antes da gente dar a Light Force pra ela, ela é bem falante, até o Girahim também é uma personificação. Possui fala, ela se expressa, apesar de ela por essa matéria ser bem uma ferramenta para o herói. E quando ela recebe a Light Force, ela se cala, ela fica no estado ainda mais material da coisa. Parece que ela, no momento que ela supostamente do Pinóquio, que ela vira um ser de verdade, é no momento que ela se torna mais espada do que nunca. Há uma certa ironia quando eu fico refletindo sobre isso.
É, de certa forma sim, mas se você for pensar bem, nos momentos finais do Skyward Sword, ela fala que ela meio que ela começou a sentir coisas, né? Então dá pra interpretar isso como ela realmente ganhou vida ali.
A Triforce, ela é como o anel do Senhor dos Anéis, né? Ele chama, ou se comunica de alguma forma que no jogo fica representado como fala, mas que eu entendo que no mundo de Hyrule ali seja algo mais intangível, algo mais indireto. Já que ela representa o desejo das pessoas e é isso que move o poder dela, então aí passa a ser algo mais mental do que uma fala propriamente dita, uma voz na sua cabeça, né? Alguma coisa dessa linha.
É como na própria comparação com o anel, né? É como se o anel estivesse literalmente tendo a voz e se comunicando com seus portadores. Seria um reflexo da própria pessoa que ouve isso e ouve o chamado. Seria uma forma que o anel ou a Triforce tem para chamar os seus portadores e se comunicar pro que, talvez refletindo o que eles anseiam ou... Por exemplo, se uma pessoa busca querer saber a solução para algo, a Triforce pode procurar meios para se informar, seja por ações ou, no momento mais literais, dando uma mensagem. Eu acho que talvez dando uma mensagem não signifique que a mensagem esteja vindo, não seja a Triforce que esteja falando por ela, mas representando que a pessoa que quer possuir ela queira ouvir.
É como se fosse extrair o desejo interior daquela pessoa, né?
É, inclusive, outra mídia que a Triforce chega a ter voz, que a gente quiser, é no desenho dos anos 80 da série de Zelda, que às vezes eles consultam a Triforce Sabedoria para uma solução de um problema. E ela fala como se fosse um oráculo, ela fala através de metáforas, mas não é como se ela tivesse emitido uma opinião, como se fosse uma pessoa. Então, recai nesse aspecto. O portador da Triforce Sabedoria pediu por algo, e a Triforce atendeu respondendo a esse pedido, vindo...
Você está falando que a Triforce da Sabedoria é uma assistente virtual do celular, é isso?
Praticamente.
Protesto. Me permitam um protesto. Se eles falarem Star Wars, o que seriam os midichlorians de Hyrule?
É os triângulos, pô. Os triângulos da Força.
É a luz, cara, é a luz. Todos eles são de planta, todos eles são Pokémon planta. Eles absorvem luz.
Mas agora um comentário sério, fazendo um outro tipo de comparação. essa force que cada ser de Hylian tem é como se fosse o ki genérico de qualquer shonen que você possui. Ela permite ser trabalhada, alguns têm maiores do que os outros, mas geralmente cada ser possui sua própria energia e alguns são mais sensíveis, que geralmente são os Hylians na família real e os determinados sábios ou o próprio Ganon também, de forma geral.
Sim, é bem isso, é força vital, chi, esse conceito é bem comum realmente em Shonen. E em Zelda ele só é representado quando está fora das pessoas como Triângulo. Então...
É, essencialmente a Triforce seria os outros chamam de Forces, mas ele se destaca porque a essência, a origem da energia dele que constitui ele é de caráter divino, então por isso que ele aparentemente não possui limites quanto ao poder dele ou é desconhecido a real capacidade que ele consegue fazer. Bem, agora a gente vai abordar, mais ou menos em ordem cronológica de lançamento dos jogos, pra gente não se perder muito na já complicada linha do tempo da série. Vamos falar como cada jogo, a Triforce é representada, como ela atua na história, como ela nos é apresentada e ver como ela foi se desenvolvendo no lore da série Zelda. A começar, obviamente, pelo primeiro jogo da série Zelda, em que apenas existiam... É citada a existência de duas Triforces, que é a Triforce do Poder e a Triforce da Sabedoria, que é o motriz da história, porque é dito que o Ganon roubou a Triforce do Poder, e para que ele não tivesse posse da Triforce da Sabedoria, a Zelda reparte ela em 8 pedaços. Isso é uma característica muito interessante que um portador da Triforce tem, ele é capaz de fragmentar sua própria Triforce para criar meio que uma salvaguarda para outras pessoas não possuírem ela. Uma outra coisa curiosa é que nesse jogo, pelo menos, a Triforce ainda não tem, não existia ainda, não era conhecido a existência da Triforce da Sabedoria, eram apenas dois triângulos. Ainda não era dado ele um caráter assim sagrado ou advindo das deusas. Se não me engano, no primeiro Zelda ele ainda era caracterizado como um item mágico de grande poder, mas é um item com propriedades místicas, mas ainda não tinha o caráter sagrado.
O interessante desse negócio, né, da caracterização da Triforce no primeiro jogo é porque ele foi adaptado de acordo com aquilo que eles conseguiam fazer na época tecnologicamente, né? O próprio Miyamoto fala em entrevista que a ideia dele... Da Triforce, não era nem ser esses triângulos aí, era pra aparecer uns chips de computador, porque ele queria que fosse uma ligação entre passado e futuro, uma coisa tecnológica e tal, e no final acabou sendo uma aventura medieval tradicional. Então, me parece mais uma situação na qual eles estavam tentando colocar o jogo na rua de uma vez e não quiseram gastar muito tempo pensando nas justificativas, sabe?
Mas no Zelda 1 é legal justamente isso, só ter duas Triforces, que o jogo ele não dá nenhum disso que tem uma terceira. Eles falam, tipo, se o Ganon pegar as duas Triforces, acabou, ele vai dominar o mundo e não tem como parar ele mais. E o nome era Triforce porque elas eram triângulos, não era porque eram três.
Não existia ainda aquele símbolo que é o icônico da série, que são as três Triforces e um triângulo vazio no meio, invertido. Tanto é que o próprio logo do primeiro Zelda é apenas uma Triforce, um triângulo de cabeça para baixo com uma espada. Era só aquilo mesmo, era aquilo que simbolizava no geral.
O triângulo de cabeça para baixo supostamente era a Triforce do Poder. Porque quando você pega a Triforce da Sabedoria, ela tá sempre apontando para cima. A do Poder, quando você pega no corpo do Ganon, ela tá apontando para baixo.
Daí, eu acho que a gente já pode ir lá pro Zelda 2, que... Ele não aprofunda ainda muito a questão do que se trata a Triforce em si, apenas que existia uma terceira Triforce, que é a Triforce da Coragem. Quem detinha ela era o Rei de Hyrule. É ele que reparte ela em 8 pedaços. Não, ele não reparte. Ele esconde, não é? No Great Palace.
Isso, ele esconde e lança uma magia pra quando a pessoa que foi escolhida... Bem que a magia que ele lança é que escolhe o herói e marca a mão dele com... É a primeira vez que a marca da Triforce na mão aparece também. Então, não significa que a pessoa possui a Triforce, mas que ela tá escolhida pra fazer a jornada e tentar pegar a Triforce da Coragem.
Mas a Triforce da Coragem estava escondida porque acho que os asseclas do Geno queriam reviver ele, né? E eles precisariam dessa Triforce também pra fazer isso, não era?
Não. Ela tá escondida porque tem toda uma história antes do Adventure of Link, que é uma geração anterior que o rei percebeu que o filho dele ele não teria capacidade de usar a Triforce pro bem. Nessa época a família real usava por gerações a Triforce completa pra reinar, que era uma era de ouro e tudo mais. Aí um certo rei percebe que o filho dele não merece a Triforce completa. Ele esconde a Triforce e fala pra princesa sobre o lugar onde ele esconde a Triforce. E o filho dele, não tem nada a ver com Geno essa história, o filho dele herda as duas Triforces, sem a da Coragem. Ele fica puto, ele tenta tirar a informação da irmã dele, não consegue. Ele chama um mago que faz ela ficar dormindo. E essa é a Zelda que você acorda durante o jogo. Não é a Zelda do primeiro jogo, é uma outra Zelda. E aí o príncipe lança magia pra achar a pessoa que é merecedora de pegar a Triforce. Isso tudo acontece, tipo, séculos antes do primeiro jogo. É outra Zelda, o reino ainda tava próspero.
Eles até chamam ela de Princesa Zelda primeiro, né?
É, sim, o jogo ele diz que... O manual, né? Diz que o príncipe também ele criou uma lei que todas as princesas da família real deveriam se chamar Zelda a partir de então. E supostamente é por isso que todas se chamam Zelda, mas isso não acontece no início da timeline, então não faz sentido.
É, era o que tinha naquela época, acho que... Porque era pra justificar, é um jogo seguido do anterior, mas se passa muito tempo entre eles. Como a gente vai explicar que todas as princesas se chamam Zelda? Ah, diz que o príncipe deixa um decreto, apesar de que no retcon do Skyward Sword isso meio que... caiu por terra. Vai ver que isso sempre foi acontecendo, só que nunca tava por escrito, sabe? Ninguém tinha emitido uma lei, aí o príncipe foi lá e fez uma lei pra oficializar tudo.
É, não, antes Zelda era só o nome popular, assim, tipo, tinha princesas que se chamavam Zelda, tinha princesas que se chamavam Maria, e por acaso só as Zeldas eram importantes. Mas depois não, todas viraram Zelda, definitivamente.
Ou aquele esquema, né, se tem alguém importante, né, que fez sucesso e tal, não sei o quê, normalmente as pessoas dão nome igual daquela pessoa, né? Às vezes fala assim, puxa, a Zelda era tão incrível, né? Vou dar o nome da minha filha de Zelda também. E aí fica nessa repetição. É igual a gente fica brincando na internet, né? Atualmente das Alices, das Valentinas, dos Enzos.
Enzos.
É o nome da moda era Zelda, só que era o nome da moda por milênios.
Sim. É tipo uma piada interna entre a realeza de Hyrule.
É isso. E famílias reais fazem muito isso de verdade, né? Eles... Ficam repetindo nomes de reis antigos que foram muito famosos. Mas aí sobre a Triforce é isso. Ela é o primeiro jogo que aparece as três Triforces. Mas eles ainda não tinham definido que ela era divina e nem que ela realizava desejos. Eles só falam que as três Triforces eram necessárias pra acordar a Zelda. Então, supostamente, o Link gastou o desejo dele acordando a Zelda. Em vez de fazer o que ele queria, talvez. Ele foi enganado.
E nesse jogo ainda não tem o formato, né, da Triforce com uma empilhada na outra.
Tem no manual. A marca que aparece na mão do Link, eles falam que é o símbolo da família real e já são os três triângulos.
Ah, tá.
É verdade.
É bem sutil, assim.
Mas dentro do jogo não, né?
Dentro do jogo não.
Não fizeram um retcon até que colocou a águia e a Triforce como símbolo da família real no Skyward Sword, não foi?
É, no Ocarina eles já falavam que o símbolo todo com o pássaro e a Triforce era o símbolo da família real. Isso começou com o Ocarina, eu acho.
No Skyward Sword só foi explicar de onde vem cada os pássaros vêm lá dos Lothwings e a Triforce é a Triforce.
E o símbolo começou com o símbolo de Hylia, depois virou da família real.
Isso é apropriação. Mas aí, seguindo, é daí a gente vai pro A Link to the Past que... Enfim, a gente tem um aprofundamento grande no que se fala do lore da série e envolvendo a Triforce, ainda que esteja ainda muito relegado ao manual, porque é no manual que ele fala tem a lenda da criação de Hyrule, que faz, enfim, sabemos que a existência de três deuses que criaram o mundo, que deixaram a Triforce e que deixaram ela guardada em um reino sagrado e que encontrar a entrada para esse reino sagrado, para ter o acesso à Triforce, é o que motivou legiões inteiras a buscar por ela e até se degladiarem por ela.
Isso aí é o cálice sagrado, né, cara?
Uhum.
É, totalmente. Eles pegaram a iconografia toda do Jornada do Mercúrio e tal e jogaram no Zelda. Uhum. Até a Master Sword também. O Link to the Past foi muito inspirado nas lendas de Arthur.
Sim, eles foram full fantasia medieval no Link to the Past, na concepção da história dele.
Sim.
Eu acho que isso foi um grande acréscimo, uma grande adição, que sedimentou um pouco a série, porque nos primeiros Zelda 1 e Zelda 2 eram só um rasa e era só pra justificar o porquê do Link ter que ficar coletando cacos por aí, pedaços de triângulo aleatórios por um mapa, e ajudou a criar um universo mais, sim, aprofundado e até interessante. E, enfim, no jogo, inclusive, é o grande chamariz. Você liga o jogo e a gente vê as três Triforces voando e formando a Triforce, que vai gerar o título do jogo.
É, vale dizer também que o título do jogo em inglês, em japonês, é a Triforce das Deuses.
É a Triforce das Deuses, isso.
Eu acho que esse jogo, ele é o jogo da Triforce, sabe? Eu acho que ela vem pra ser o jogo, mudou de geração, acho que ela veio pra abrir as terras, sabe? Eu acho que pra definir o que é um Zelda, virou muito o que a Link to the Past fez. Ele pegou todo o caminho do primeiro Zelda, pegou alguns elementos do Adventure of Link, mas veio dizer, olha, isso aqui é um Zelda, e ela que manda, a Triforce que manda, e vai ser tudo em busca dela, vai entender, veio, acho que é pessoal isso, mas é uma parte minha preferida da franquia, foi que tanto eu li o manual, eu gostava do reino, da lenda da criação de Hyrule, dizendo que veio, as deusas desceram, que o próprio Ganon conseguiu obter, e eu acho que ela veio para dizer, esse foi o primeiro, acredito que esse, o A Link to the Past foi o primeiro Zelda a realmente marcar ela muito forte, tanto quanto o Ocarina e talvez outros jogos da linha principal, mas esse veio, eu acho que é o jogo sobre ela, não, que como os três personagens principais vivem com relação a ela.
Eu acho que foi um momento muito propício na Link to the Past de sedimentar a Triforce como o símbolo da série, porque antes, nos primeiros Zeldas, até tu pode ver tanto trabalho de logotipo dos jogos, eram coisas muito aleatórias. Tá certo, no primeiro você tinha um triângulo que era uma das Triforces representada, mas já no 2, o logotipo é só letras estilizadas. O logo do 2 não tem nada. Então faltou ter um elemento que simbolizasse a série, como, sei lá, como o Mario. O símbolo do Mario, a primeira coisa que você pode lembrar, ou do cogumelo, ou talvez até um pouco do M do Mario, o boné do Mario. Tem um elemento principal que puxa um item da série, como tem o cogumelo do Mario, tem a Pokébola, em Pokémon você sintetiza o que significa ela, e aqueles itens, não é um item qualquer, ele tem um item muito importante dentro daquele universo dessas séries de jogos. Faltava isso em Zelda, e foi muito propício no Link to the Past sedimentar que a Triforce é o símbolo máximo da série, representa a série Zelda, dado não só, é um símbolo, acho que é de máxima importância dentro da série, dado todo o impacto que ela causa no lore, na história, e motiva personagens a buscar ela. O Ganon e suas reencarnações, o Demise, provavelmente dito, tudo que eles fazem é buscando esse poder, buscando a Triforce. E isso é o que faz as engrenagens da história girar, faz a Zelda, faz a Hylia ter que agir, faz o herói surgir para impedir ele de não ter esse poder. Então, foi muito bom no A Link to the Past se divitar. A Triforce é importante pra caramba pra nós. E aqui está o porquê.
É interessante, você falou do boné do Mario, etc., que esses jogos do Super Nintendo, né, a geração do Super Nintendo foi a geração que sedimentou, pra mim, as três principais franquias da Nintendo, né? O Mario, o Zelda e o Metroid. Né? Uhum. E no Super Nintendo é quando eles parece que queriam trabalhar esse mundo e transformar aquele negócio em franquia pra valer, né? Tanto que o Super Metroid é o melhor pra mim, né? Mas é um dos melhores Super Metroid. O A Link to the Past é, dá pra discutir, né? Mas é um dos melhores Zeldas. E o Super Mario World é discutível com o Super Mario, Bros. 3 lá também, mas é um dos melhores Marios, e eles definem todos esses três coisas que essas três séries seguem, né? Até hoje, se você for ver, essas três séries dependem de coisas que foram sedimentadas no Super Nintendo. Então eu acho que essa ideia deles nessa época, né, de estabelecer um mundo mais completo, né, e trazer para as pessoas uma representação mais completa daqueles mundos, é que fez essa situação da Triforce se tornar o símbolo que a gente está citando aqui. Eu acho isso muito legal dessa época do começo dos anos 90.
Sim, é como se eles tivessem, no Nintendinho, eles estavam criando jogos mesmo, sucessos temporários, assim, tipo, ah, fez sucesso, faz mais um, mas no Super Nintendo eles realmente se esforçaram para criar marcas mesmo, né, para um negócio perdurado por muito tempo.
Exato.
E funcionou.
Tanto que antes, nos dois primeiros jogos, você utilizava espadas. E que, querendo ou não, é um item genérico e difícil de você identificar. Com a Triforce, ela veio para dizer, uma Triforce é Zelda. Então, se você vê isso na rua, você vai saber que a pessoa está se relacionando a Zelda e não a uma espada genérica. Sabe, então veio dizer, isso é Zelda, meio como pra fora dos jogos, né, no universo, na vida real, você sabe que aquilo ali é Zelda, sabe, a pessoa vê aquilo, ah não, é Zelda, você sabe, é um duplo, principalmente a espada com o escudo, mas você sabe que a Triforce é de Zelda, sabe, mais do que uma espada genérica, como foi no Super Nintendo.
Falando como a Triforce age dentro do jogo do A Link to the Past, a gente fala que na história é contado que o Ganon tentou possuir ela, ele efetivamente consegue a Triforce por completo, mas ele é selado no Sacred Realm, e o Sacred Realm, espelhando a vontade do Ganon, se torna o Dark World, e todo o jogo gira em torno da gente confrontar o Ganon, e, salvo engano, ele detém a Triforce completa nas mãos dele, certo?
Na verdade, a Triforce não tá fisicamente com ele. Ela tá numa sala atrás de onde enfrenta ele. Mas é interessante que ele fez o desejo dele. O desejo dele se cumpriu. Só que, pelo que eles dão a entender no texto do jogo, ele desejou pra dominar o mundo, né? Obviamente, como ele sempre quer. Mas ele só realmente conseguiria executar esse desejo se ele saísse do Dark World. Eles falam que se o Ganon escapar, não vai haver mais esperança, o desejo dele vai se cumprir, ele vai dobrar o mundo. Mas ele dá essa ideia de que a Triforce não deu assim, o mundo de mão beijada pra ele. A Triforce deu pra ele o poder pra ele conseguir dobrar o mundo. Só que pra isso ele teria que escapar primeiro da prisão.
Uhum. Aí, no final do jogo, a gente derrota ele e o Link tem acesso à Triforce completa, ele faz o desejo dele, que é...
O desejo dele parece ser aquele desejo bem básico de final de temporada de Dragon Ball. Ele revive pelo menos duas pessoas. O tio dele revive no final do jogo e o rei de Hyrule revive também. Então parece que ele pediu pra reviver todo mundo, não sei.
O padre, ou sábio, também que fica lá no...
Isso, verdade.
E ele também, só complementando isso, ele destransforma todo mundo que tava no Dark World e tava com problema. O pessoal do deserto e outros personagens ali. Super terciários.
Isso eu não sei se é do desejo dele ou se é consequência, porque eles falam que o Dark World, o Secret Realm, ele espelha a vontade, o coração da pessoa que detém a Triforce. Então eu acho que só do Link pegar a Triforce sem fazer desejo nenhum, ele já reverteria as transformações em monstro.
Ele meio que faz voltar no tempo, né? Porque revive todo mundo, nada aconteceu.
Tudo voltou normal.
Exatamente. É o final do Dragon Ball, revive todo mundo que o vilão matou nessa temporada.
Na saga atual.
Eu não duvido muito. Ela é bem capaz de poder fazer isso.
E só um complemento. O Ganon, ele conseguiu... Eu li tanto o manual de A Link to the Past que eu acabei sabendo. Gostei muito dessa parte. Então ele fala que ele foi com um grupo de ladrões, que foi a criação, entre aspas, dos Gerudos, das Gerudos, e que teve muito sangue, a guerra, e quem foi com ele, entrou pro Dark World, viraram os monstros também.
A gente vê isso bem claramente com o Blind, né? um dos chefes do Dark World, ele é um ladrão notório em Hyrule. Tem NPCs que falam dele, que ele era um ladrão super, super famoso, que sumiu de um dia pro outro. E aí você enfrenta ele como um chefe no jogo. E provavelmente ele era nos lacaios do Ganon.
Sim, foi tanto que tudo que eles criaram no A Link to the Past, eles levaram pro Ocarina e fizeram aquelas cutscenes maravilhosas do começo do jogo, que mostram como Hyrule foi criado, sabe?
Já puxando agora pro Ocarina, acho que o primeiro serviço que o Ocarina faz é transportar uma coisa que só estava relegada aos manuais e trazer pros jogos, pro jogo mostrar isso. E ele faz lá, quando a árvore de Kush está no leito de morte dela, ela conta qual é a missão do Link e conta. Imagina você, está no último suspiro, não, mas eu vou te contar toda a história de criação de Hyrule, senta aí que lá vem a história. E é uma cena muito épica, assim, é muito... Eu lembro que eu fiquei muito deslumbrado vendo aquela cena da criação. É bacana ver como tudo, assim, é caos. Como sempre, Bloodland Crescent costuma contar que o mundo era um caos, que não existia nada, e as deusas foram sedimentando as coisas.
Aí vieram três estátuas do Oscar.
Cada uma dando um pouco de sua essência para regir o mundo. E ao indo embora, elas deixam um símbolo de esperança aos mortais. É impressionante como, quando a Triforce é montada e é deixado lá, fica tudo assim, fica harmonioso, fica muito serena aquela abertura. E eu fui descobrir recentemente, quando eu estava pesquisando e ouvindo algumas coisas para esse papo, eu estava reouvindo a música que toca nessa cena. E quando a Triforce é montada, é só canto, é um coro que fica cantando com um piano ao fundo. Quando a Triforce é montada, o coro começa a cantar a tela de título do A Link to the Past.
Sim, isso é um momento bem, bem marcante para quem jogou os dois jogos.
Mas é interessante que eles têm essa preocupação de recontar a história de criação para a sedimentação do Ocarina. E a Triforce tem um papel importante na história, porque é o que motiva o Ganondorf a invadir o castelo e a entrar no Templo do Tempo, porque o Templo do Tempo é a porta de entrada pro Sacred Realm, pra ele ter acesso. E é a ideia que nós, até velho, é a Shea que nos conta, é a Shea que é o Hauru que nos conta que a Triforce se divide quando o portador pega e é de má índole, e ela se divide em três.
Eu acho que é o Hauru.
Eu também acho que é o Hauru.
Aí, assim, aí a gente tem a importância na história, que diz que cada um ficou com um pedaço, então a gente vê ela efetivamente cada uma separada, mas é tudo assim um pouco relegado à história. E ao contrário dos primeiros jogos, que você efetivamente catava pedaços dela e chegava a ver a Triforce em cena, aqui ela fica só na conversa e aparições pontuais, sabe? Tanto é que você nunca efetivamente chega a pegar a Triforce, porque na história a Triforce da Coragem, pelo menos, já chega ao Link quando o Ganondorf entra no Sacred Realm, faz o seu pedido, a Hyrule vira um caos, e ele fica com a Triforce do Poder, o Link fica com a Triforce da Coragem quando ele estava hibernando, e a Triforce da Sabedoria recai nas mãos da Zelda.
Eles mudaram como a Triforce funciona, né? Até então, a Triforce eram triângulos dourados e, supostamente, quando você não tava usando ela, você guardava ela no bolso. Ela é um triângulo mesmo, físico. No Ocarina, como eles quiseram fazer esse twist do Link e a Triforce sem saber, eles transformaram ela num poder que você absorve pra dentro do seu corpo. E só aquela tatuagem na mão que brilha de vez em quando, que demonstra que você tem ela.
E fazendo um adendo só ao nosso tópico do início sobre a Triforce, ela age aí bem forte no enredo do jogo para proteger o Link e hibernar, que só depois de 7 anos, com a maturidade, ele vai ter força para vencer o Ganon. Se fosse por ele, ou se fosse pelo Link, a princípio ele iria correr logo atrás do Ganon no intervalo dos 7 anos, sabe? Então a Triforce agiu conscientemente ou não para proteger o Link, para ela poder equilibrar na história, né?
Eu acho que eu posso acrescentar nesse seu ponto, no seguinte: já que a Triforce sempre vai conceber, eu acho que o maior desejo do seu portador, já que a Triforce da Coragem recai nas mãos do Link, lembre do momento em que a gente está, quando a gente puxa a Master Sword. A gente puxa a Master Sword, eu creio que para salvar Hyrule de uma situação que estava prestes a acontecer, que era o Ganondorf que estava fazendo o golpe dele. Aparentemente, Hyrule iria cair em trevas. Então, a vontade maior do Link naquele momento era de poder salvar Hyrule, salvar a Zelda, que estava correndo perigo, e a Triforce da Coragem atendeu esse pedido no que ela podia dá a ele. E no caso é, você tem em mãos uma arma extremamente poderosa, mas você ainda não atingiu a maturidade para poder empunhá-la. Eu vou lhe dar você tempo para você poder atingir essa maturidade, para poder realizar o que você deseja. Então, ela concebeu esse desejo dele do jeito dela, de invernar o Link por esses 7 anos para ele poder fazer o que ele mais desejava, que era salvar a Hyrule.
A verdade é que a Master Sword olhou e falou assim: amiguinho, você tem 1 metro de altura. A espada tem 90 centímetros. Você não vai conseguir carregar, velho. Você vai ficar arrastando essa tranqueira no chão. Então vamos crescer, né? Ficar mais altinho. E aí você consegue segurar com uma mão só a espada e beleza, entendeu?
A Master Sword olhou pra ele e falou: você é o Cloud, meu irmão?
Ele vira o Cloud com a Bigoron depois, né?
Mas ainda assim, é um item que... acho que até alguns materiais promocionais, quando o jogo ainda estava em desenvolvimento, você chegava a ver, eu acho que o Link abrindo o baú e lá está a Triforce como um item pegável. Eu sei que isso motivou por muitos e muitos anos, até uma era primordial na internet, as lendas de como conseguir a Triforce no Ocarina.
Muitos e muitos anos e o presente também, né? Porque alguns anos atrás o Ninja falou que ele ainda recebia e-mail sobre isso.
Cara, eu tenho que dizer que eu nunca ouvi essa lenda.
Eu acho que eu vou procurar. Enquanto isso, Chato, ainda lembra da história da Lyanna?
Lembro um pouco. Essa lenda ela começou porque, na época, muita gente não sabia ler inglês ainda, né? E a pessoa não absorvia a história do jogo completamente e achava, pô, vou pegar a Triforce. Ela deve ser um segredo do jogo, já que ela não apareceu na história. E ficou. Todo mundo ficava procurando Triforce, procurando meios de achar Triforce. E como tinha... essa Triforce que aparecia no vídeo promocional. Isso era na época que o jogo não parecia nem... era completamente diferente. O Link ainda parecia o Link antigo, que ele pegava a Triforce. Mas apareceu num vídeo ele pegando a Triforce, todo mundo queria. A lenda da Ariana, especificamente, foi um cara... Eu fiquei sabendo isso muito mais tarde. Foi um cara que ele criou uma personalidade falsa, uma tal de Ariana, colombiana, e fez umas montagens falando que ele achou o Templo da Luz, e lá ele conseguia mudar a história do jogo. Tipo, era um quarto templo com o Link criança. Entrava lá, ele mudava a história do jogo todo porque ele pegava a Triforce antes do Ganondorf.
Ai meu Deus, tá bom.
É aquelas mitos da história dos videogames de coisas impossíveis de se conseguir. Tinha gente que dizia, ah, se você vencer um maratonista, você consegue a Triforce, porque no jogo, o jogo é programado pra você nunca conseguir vencer o maratonista. Tinha gente que usava até hack.
Você pode chegar lá com 0 segundos de tempo e ele fala que ele te venceu por 1 segundo.
Mas eu venci você por 1 segundo, mesmo seu tempo sendo zerado. Ainda assim, então muita gente ficava criando teorias malucas de como conseguir acessar uma área inacessível, supostamente a Triforce estaria escondida. Mas uma que eu acho até bem embasada se refere ao inventário do jogo, onde ficam os medalhões, onde você pega. Enquanto você não pega os medalhões, você só vê lá o espaço encravado no inventário onde vai ficar o medalhão. Aí você pega e ele ocupa esse lugar. E no meio dos medalhões tem o espaço encravado do símbolo da Triforce. Então, você fazendo associação, você pensa, então acho que dá pra pegar a Triforce e preencher esse espaço que tá vazio aqui.
Isso era uma das motivações que o pessoal tinha. Tinha várias coisas que eles usavam. O pessoal falava da pirâmide também, que no deserto, se você olhasse um certo ângulo, lá no fundo, as dunas de areia, elas faziam um formato... Era um Nintendo 64, né? As coisas eram todas quadradas, cheias de ângulo. Mas tinha uma duna que parecia uma pirâmide. Aí o pessoal achava, não, tem que ser... Tipo, a Triforce tava na pirâmide no Link to the Past. Tem uma parada que parece uma pirâmide no deserto, a Triforce tem que estar ali. Como que a gente chega ali? Não dá pra chegar ali, porque ali é só um detalhe da geometria do cenário.
O pessoal também fez hack pra chegar até aquele ponto e realmente não tem nada, é só dobra do mapa do cenário.
Uhum.
Mas eles chegaram a compensar a falta de você não poder pegar uma Triforce fisicamente no The Wind Waker, pois você pode pegar a Triforce da Coragem, porque o Herói do Tempo, ele repartiu os 8 pedaços da Triforce, eventualmente ficaram espalhados pelo mar, e o Link do The Wind Waker vai coletando cada uma delas, porque o portal para você ter de novo acesso a Hyrule e ficar selado. É a Zelda que sela aquele... Ou é o rei que sela o
mar?
Eu acho que é o rei.
Eu falo do... Não o mar, assim, eu falo do portal propriamente dito.
Eu acho que o rei fecha pra proteger a Zelda lá dentro, alguma coisa assim.
Eu acho que tem porque só a mostrando a Triforce que ele se abre novamente, mas... Enfim, o jogo não entra em muito detalhe quanto a isso. Mas é nesse momento que assim que o Link junta as 8 e usa pra isso, ela reconhece ele como portador digno da Triforce da Coragem e fica com ele até o Ganondorf juntar elas novamente. Mas antes disso, o jogo abre contando uma lenda. Eu acho muito interessante quando algum Zelda ele resolve abrir contando uma lenda que antecede muitos tempos atrás a história principal do jogo, para sedimentar a história em si. E ele pega o momento do Ocarina, que é quando o Link sai vitorioso, com reconhecido como herói do tempo. Quando o mal acaba, mesmo o mal sendo selado, ele acaba tendo retornado, mas o herói não voltou. E naquele momento de desespero, foi o rei que pediu pra Triforce pra selar.
Eu acho que a Triforce nem tá envolvida, ele pede direto para os deuses, de alguma forma.
Isso, ele pede diretamente para as deuses, as deuses que inundam o mundo.
Sim, é a única vez que a gente vê na série toda as deusas agindo diretamente no mundo depois de elas criarem o mundo.
Fazer uma intervenção divina. Porque realmente não podia ter pedido para a Triforce, porque o herói, ele tinha repartido a Triforce e a ficou espalhada.
É, e a do poder tava com o Ganon ainda, ele só tinha a Triforce da sabedoria.
Aí o mundo é inundado. Hyrule se fica num estado congelado no tempo, que é muito bacana visualmente, até você ativar o tempo novamente lá, ainda que o reino esteja selado debaixo d'água. E a história tenta novamente trazer de volta a lenda que o Ocarina também tinha e envolver a Triforce ali no meio. Você coletar os 8 pedaços e a Triforce enfim fica lá no seu inventário, mas é como a gente comentou no início do nosso papo, ela não dá nenhum poder especial ao Link. Eu acho que a mão dele nem brilha. Se eu tô ficando olhando pra palma da mão dele, ele não fica o símbolo da Triforce em si. Ela só brilha quando ela entra em ressonância com outros pedaços, não
é? É, porque supostamente ela só brilha quando ela entra em ressonância, quando tá próximo de outros pedaços, ou quando ela ativa pra fazer alguma coisa.
Uhum.
Porque não usa ela pra nada, então ela não brilha. Mas ela, acho que a marca marrom fica na mão dele, não fica, direto?
Eu acho que não. Até onde eu lembro do Dungeon Way, que não chega, não fica nem a marca.
No jogo acho que não tem, não.
Porque no Ocarina, quando o Link volta a ser criança, ele fica com a marca marrom. Ele só não fica com a marca direta na mão quando ele tá adulto. Ele veste uma luva. Essa dá pra ver.
Isso. Eu não tinha pensado, não percebido isso. Até porque a mão dele é tão pequenininha quando é o Link pequeno.
É, então, eu acho que exatamente por ser muito pequeno, eles não fizeram, né?
Pois é. Aí, eu acho que eu posso dizer já no clímax do jogo, que é quando o Ganondorf consegue trazer tanto a Zelda, que ela tava como forma de tetra, que era bacana. Quando acontece tudo isso da lenda, o rei ele partiu a Trivial da Sabedoria em dois pedaços. A maioria ficou com a mãe da Zelda, que ficou na superfície, e um pedacinho ficou com ele, que ele junta pra ativar a Trivial da Sabedoria e trazer a Zelda de volta. Aí, no epílogo, o Ganondorf consegue trazer os três portadores da Triforce, consegue juntar as três e a Triforce fica fisicamente visível e tangível aos olhos dos personagens, porque o Ganondorf queria trazer a Hyrule de volta, queria trazer a glória de Hyrule novamente, só que o rei é mais rápido e consegue fazer o pedido antes dele. E ele pede para efetivamente inundar de vez aquela Hyrule e acabar com aquele reino de uma vez, enterrar. Na verdade, ele é um pouco mais poético no pedido dele. O que ele pede é esperança, não é? Ele pede que dê...
É, ele pede duas coisas, na verdade. Ele meio que rouba. ele pede pra destruir a Hyrule de vez e pede esperança pras crianças, pra Zelda e pro Link. Que supostamente é o que salva eles no final.
Na minha cabeça, eu acho que ele primeiro pede pra dar esperança, um futuro novo pra aquela nova geração. E depois o que ele fala que para inundar, para ele efetivamente afundar o passado de vez. E aí a Triforce entende isso, não. Então a gente vai fazer três rasgos no céu, que é muito bacana, e começa a jorrar água lá de cima, e inundando de vez aquele lugar. Mas isso, uma coisa que eu fiquei parando pra pensar, o rei basicamente, esse jogo ele é um espírito, né? Ele já não tá entre os mortais. Aparentemente. E o espírito consegue fazer um desejo a Triforce, consegue tocar nela e fazer um pedido. Mesmo não sendo um mais mortal em si.
Eu não sei se ele é um espírito, porque ele é o barco, né?
Eu sempre pensei nele como um fantasma e o barco seria ele possuindo um barco. Porque o barco sobra no final. O Link navega naquele barco e parece que no final ele não tem mais vida, só um barco. Então pra mim ele sempre foi um fantasma possuindo um barco de vez em quando e de vez em quando não.
Possuindo um barco, é ótimo.
Barco mal assombrado.
É, mas talvez fosse projeção, sei lá, se ele selou Hyrule embaixo da água, ele Tipo, o corpo dele tava debaixo d'água, mas ele não morreu propriamente dito porque ele tinha sido protegido pela própria Triforce.
É, até porque ele detinha um dos pedaços da sabedoria pra dar pra Zelda. É, então, de alguma forma, não sei se é um poder ou que adivinha dele ou adivinha da, do pedaço que ele detinha, mas que tornava ele ainda um ser entre os vivos, mesmo que ele agisse meio como um fantasma.
É, ele teleporta, quando ele tá como rei mesmo, ele fica teleportando também. Ele não anda pros lugares, ele aparece, some.
Sim, e aparece do nada na frente do Ganondorf pra fazer o pedido na frente dele.
O rei não tava com um pedaço de Triforce?
Tava com a da sabedoria.
Então ele provavelmente, pra efeitos de resolução da trama do jogo, ele poderia se... Depois de morrer, depois de ter sido morto, pareceu uma entidade pra ajudar o Link, sabe? Não. Meio resolvendo tudo.
Sim, eu falei ele assim, é um fantasma, ele ainda consegue interagir um pouco com. Pelo visto, só o suficiente pra ele fazer um desejo.
Sim, sim.
Agora, partindo já pro Twilight Princess, ele é um ponto que eu acho até bem curioso, porque a palavra Triforce nunca é mencionada, apesar dela ser também um elemento, não é motriz, mas é um elemento chave para o andamento da história. Porque a história gira mais em torno de conquistar Hyrule, você vai pro povo dos Twilight, que eles foram selados há muito tempo atrás, porque os Ark Developers, né, na história que o Lanario conta para você, eles tentaram possuir a Triforce, mas eles foram banidos pelas próprias deusas, não foi? E outra dimensão, por usarem um poder que supostamente era para ser proibido. Mas a Triforce nunca é citada, mas você sabe que no pano de fundo é ela que tá agindo em alguma série de coisas, como...
Na cutscene que mostra os Interlopers, inclusive ela aparece, os três triângulos aparecem como objetivo deles, só que eles só chamam de poder dos deuses. Eu tenho a impressão que o Twilight, eles estavam meio que... Sei lá, eles queriam meio que fazer um jogo sem usar muito a iconografia da série. Porque eles também não falam o nome das deuses, só chamam de deuses. Eles só fazem menções assim sem falar o nome. É meio tipo aqueles filmes de super-herói que eles não querem falar o nome do super-herói.
Ah, sim, sim. Eu já gosto de ser um pouco mais poético, gosto de pensar que passou-se tanto tempo desde que a Triforce se conhecia. Isso porque, supostamente, o conhecimento da Triforce era uma coisa secreta. Pouquíssimos fora da família real saberiam o que, que se tratava a Triforce. Guardiões e seres espirituais também sabem que é a Triforce, mas conforme a gente vai avançando na linha do tempo, parece que essa lenda vai caindo em esquecimento e as pessoas até esquecem como chamar ela. Sabe que é um poder, sabe que...
É, então, mas todo mundo que fala da Triforce no jogo, eles deveriam saber, porque são os espíritos e os sábios da época do Kind of Time. Então, assim, sei lá, eles evitam falar o nome meio que por motivo nenhum.
É, mas... Ela acaba assim, após todos esses jogos sendo uma figura principal, ela acaba só justificando alguns acontecimentos de, o Gandalf é revivido por causa da Triforce do Poder, a Zelda não vira espírito por causa da Triforce da Sabedoria, e o Link vira lobo por causa da Triforce da Coragem, mas fora isso, não é um objetivo final pegar ela. Eu acho que nas entrelinhas da história, acho que o Gandalf ele queria juntar a Triforce para conseguir o poder. Acho que quando você encontra com ele lá na sala do trono, ele meio que joga um pouquinho disso, do poder divino.
Sim, esse Ganondorf é o mesmo Ganondorf do Ocarina of Time, né? Ele tem o mesmo objetivo. Então, o mais interessante da Triforce no Twilight Princess é o que acontece antes do jogo. Eles só explicam no raio da história, eles não explicam direito no jogo. Que é aquela execução do Ganondorf que aparece no jogo, que a Triforce do nada aparece na mão dele, que você já até comentou, que eles falam que é uma pegadinha. E pelo que dá a entender no raio da história e nos outros livros que contam com mais detalhes, isso aconteceu porque o Link voltou no tempo com a Triforce da Coragem, no Ocarina of Time. Aí quando isso aconteceu, ele voltou, no final do Ocarina, ele volta pra antes de tudo do jogo acontecer, porque ele encontra com a Zelda pela primeira vez. Só que ali ele tá com a Triforce da Coragem na mão, dá pra ver isso no próprio Ocarina of Time, aparece o triângulo na mão dele.
Sim.
Só que isso, pelo visto, causou a Triforce, ela fez a Triforce se dividir, sem ninguém abrir o Reino Sagrado. O Link da timeline do Twilight, ele nunca pega Master Sword, o Link do Ocarina, né? Ele não abre o Reino Sagrado, mas a Triforce ainda assim se divide, por isso que o Ganondorf tem ela, a do poder.
É, eu li, eu não sei, de, acho que isso vem da enciclopédia, diz que o herói, quando ele volta no tempo, ele perde aquilo que faz dele herói. Acho que é porque ele já cumpriu o papel dele de herói naquela jornada, naquela aventura, e o papel dele tava completado. Então a Triforce deixa o Link.
A Triforce do futuro deixa o Link e vira a Triforce do Wind Waker. Só que assim que ele chega no passado, ele ganha a Triforce do passado. É bizarro. Tipo, meio que ele carrega com ele a marca de que ele tem a Triforce. Isso faz a Triforce se dividir sozinho.
Eu pego um pouco disso do Hero State, porque ele é uma figura que, pelo Harry Story, ele é o Link do Ocarina, e que é um cara muito amargurado pelo fim da vida dele ter sido bem ruim em comparação ao tempo de glória dele. Então eu imagino que realmente a Triforce deve ter, em algum momento, deixado ele e ele ter se tornado só um homem solitário a partir dali.
Mas a gente está falando de duas linhas de tempo diferentes também, né?
Sim.
Porque do Wind Waker a gente não vê o Link mais, certo? Não é esse Link, é outro.
Sim, sim.
E na do Twilight, o Link tem a Triforce ainda porque a Triforce vai para ele antes, não é isso? Da Master Sword?
Não, então, ela só vai depois da Master Sword. No Ocarina of Time, ele pega a Master Sword, isso abre o portal pro Ganondorf ir lá e pegar a Triforce. No Twilight, ele ganha a Triforce sem pegar a Master Sword, é esquisito.
É, assim, agora falando do Link, do Twilight Princess, ele é um personagem que já carrega a Triforce da Coragem consigo, porque aparentemente ele foi uma coisa herdada de pai para filho, uma coisa assim. Mais ou menos como acontece com as Princesas Zeldas.
É, ele é o único Link que é confirmado de ser parente de um outro Link, descendente do outro Link.
Isso.
Ele herdou a Triforce da coragem do Link do Ocarina.
É, às vezes a Triforce tem umas atitudes bem curiosas de ser herdada, assim, por sangue. É meio estranho.
É, na verdade, isso aí era só porque o cara era corajoso igual o pai e pronto. Ou avô, qualquer coisa que o valha, né? Não, não necessariamente... Pode ter tido a Triforce da coragem. Podia estar com outra pessoa no meio tempo, sabe?
Ah, talvez.
Da situação, dependendo do que ocorrer nesse meio tempo, né?
É, porque a gente... Uma coisa que a gente não sabe das histórias ali é situações em que a Triforce possa agir heróis diferentes, mas por motivos diferentes, né? Igual as diversas aventuras que não envolvem o Ganon.
Sim.
Tem uma parte curiosa também no Twilight Princess, que é o final do jogo, quando o Ganondorf morre, que eu lembro que na época a gente discutia muito.
Ah, sim.
Que quando o Link... enfia a espada no peito dele, ele tá morrendo, é a mesma cena do Ocarina of Time e da execução dele, ele tá morrendo, a Triforce começa a brilhar, só que dessa vez do nada aparece aquela cena lá do Zente quebrando o próprio pescoço, e a Triforce some da mão dele, sem motivo nenhum aparente, e aí ele realmente morre. Eu lembro que na época rolava muita discussão, tipo, se o Zente arranjou o jeito de roubar a Triforce dele, se a Triforce sumiu porque ele foi derrotado, então ele não é tão poderoso quanto ele acha que é. A Triforce achou que ele não era mais digno. Tinha muitas coisas assim, eles nunca explicaram isso. Até hoje, com o Harry Story, eles nunca explicaram o que acontece no final do jogo.
É, eu fico entendendo, dado a primeira aparição da Triforce do poder nesse jogo e como ela some, eu defendo a segunda teoria, que diz que realmente a Triforce do poder deixou o Ganondorf, ou não considerou ele digno de ter o que ela quer representar e foi embora.
É, porque senão a gente vai ter que tratar todo mundo que tem a Triforce como imortal, né?
É, a própria série em si tratar essa trindade de personagens como continuamente revivendo e confrontando a de Eterno. Então eles são meio que imortais dentro do que os papéis que o destino quer dar a eles.
É.
Indo agora pro Skyward Sword, que foi um jogo que procurou assumir o papel de ser o primeiro jogo da linha do tempo da série e explicar uma série de origens de várias coisas. E a Triforce acaba tendo um papel de extrema importância nele, como a gente já conhecia já a história de criação e que a Triforce foi feita pelas três deusas. Mas há uma quarta figura divina que entra nessa equação, que é a figura da Hylia, que ela tem como missão tanto manter a ordem em Hyrule e por conseguir também proteger a Triforce, que não cai em mãos erradas. Eu acho isso é um paralelo bem interessante, porque no início a gente pensa, isso acontece porque quem pegar a Triforce Fluide maldosa vai fazer um desejo malicioso e o mundo vai cair em caos. Mas pode ser também que as duas coisas estejam intrinsecamente ligadas, que o equilíbrio do mundo está ligado a Triforce em si. Efetivamente, como se a Triforce regisse a harmonia do mundo.
A situação da Hylia é interessante, que ela criou essa deusa extra, né, Hylia. Faz todo sentido no lore da série, embora não existisse antes. E ela realmente protege a Triforce. Uma coisa que eles adicionam também é a informação de que deuses, qualquer deus, não é capaz de usar a Triforce. A Hylia, eventualmente, ela se reencarna como humana justamente pra poder usar a Triforce.
Ela abdica da situação dela de deusa pra virar uma mortal, e é uma mortal que supostamente sempre vai reencarnar no espírito da linhagem real de Hyrule. Então, ela meio que deu uma roubada aí, ela não virou uma mortal...
É, não, é uma situação que me lembra muito a mitologia do próprio Shintoísmo. Religião japonesa. E a família imperial do Japão, segundo essa religião, eles são descendentes de Amaterasu, a deusa do sol.
Sim, sim.
E é a mesma coisa com Hylia, só que em vez de serem descendentes, eles são descendentes de uma reencarnação humana da deusa.
Ela meio que faz isso mais pra poder utilizar a Triforce, né?
É, chega a ser irônico. Ela faz isso pra poder usar a Triforce, ela não usa a Triforce no fim do jogo. No jogo.
Mas como a gente já falou aqui, é o que motiva o demais, que é o Geno primordial, é o que vem a se tornar o espírito maligno que vem a reencarnar no Ganondorf e suas reencarnações. E eu acho legal que a gente faz uma busca pela Triforce no jogo, de buscar cada um dos triângulos. A gente vai lá no site Realm, lá onde é o Skykeep, não é?
É engraçado, na verdade. Porque antes disso, quando você tá forjando a Master Sword, você tem que procurar as três chamas pra temperar a espada, né? Sempre que você pega uma chama dessas, aparece a marca da Triforce nas costas da mão do Link, com o símbolo representante daquela chama acendendo. Então, esse jogo, ele meio que separou a marca da possessão da própria Triforce. Ficou algo parecido com o que era no Zelda 2. Primeiro, o Link passou de vários desafios que fizeram ele ser digno de procurar a Triforce. Ele ganhou a marca nesse momento. Depois, ele vai e realmente procura a Triforce.
Eu... Não deixa de parar de pensar que essa caça que a gente faz pela Triforce na pedra final do jogo, e você efetivamente pega ela como item, é meio que foi uma resposta a todos aqueles anjos de teoria envolvendo pegar a Triforce desde a época do Ocarina. Ah, vocês querem tanto pegar a Triforce? Tá aqui, vocês podem pegar ela de uma vez e faça o desejo.
Não muda nada, né, gente?
Sim, tanto é que o desejo dele é bem direto ao ponto, né? A Fai fala pra ele, faça um desejo. Em resumo, ele queria que o Imprisoned, ou seja, o espírito do demais, não fosse mais um problema, sei lá, se ele efetivamente. E o que tu faz? É a coisa mais prática do mundo. Ele faz descer o templo pra cair em cima do selo e acabar com ele de ver naquela linha do tempo.
É, impedir que as pessoas acessassem ele.
Ou ele desejou pra destruir Skyloft e por acaso... Escalar pra ficar em cima do...
Mas a função dela fica restrita mais a isso mesmo, né? Aí a gente tem toda aquela reviravolta na história, que a gente volta no tempo, aí o demais revive, a gente acaba com ele, a gente faz aquela maldição que perpetua por toda a série. Mas o finalzinho, o epílogo do jogo seria o Link e a Zelda, agora na Terra, que vem a ser Hyrule, a proteger aquele local e a Triforce em si. Então, uma coisa é que perpetuou... o que era a missão da deusa Hylia é agora repassado à família real de Hyrule. É ela agora que assume a responsabilidade de proteger a Triforce.
Sim, e é o herói que vive aparecendo de volta também. Uma coisa interessante no final do Skyward Sword é que o final do jogo mesmo mostra a Zelda Link na estátua da deusa e a Triforce tá lá. Eles deixam a Triforce lá em cima da estátua, tipo, brilhando pra qualquer um pegar. Sei lá, vendo toda a história de matança que acontece no futuro por causa disso, fico pensando, cara, eles deixaram o bagulho aqui pra qualquer um vir e começar a se degladiar pra pegar essa estrela.
Eles começaram a se preocupar com isso. O que eles devem ter pensado, nós salvamos o mundo, o maior mal que existe. O que pode acontecer agora, né?
É, o que pode dar errado?
A Triforce fica basicamente, se fode aí, otário, vai ter guiar.
Agora, indo já pro penúltimo jogo da nossa lista, temos o A Link Between Worlds, que no Japão, como já falamos aqui, ele se chama A Triforce das Deusas 2. É um jogo que a Triforce volta a ter uma importância bem grande. A gente chega até a fazer uma busca pela Triforce, né? Antes da gente ir pra Lorule, pra gente enfrentar o Yuga.
Não, na verdade, você ganha a Triforce da Coragem sozinho quando você salva todos os sábios. A do poder tá tá presa com o Ganon ainda. E a da sabedoria, eu acho que tá com a Zelda. E é meio estranho, porque no final do Link to the Past, a Triforce tava unida e nas mãos do Link. Eles colocaram um jogo no meio que ela já tá dividida e eles não explicam por que ela tá dividida.
Não, tu tem razão. Realmente ela tá dividida. Porque o Ganon tem a Triforce do poder, tanto é que quando o Yuga ele faz a possessão no Ganon, ele de brinde ganha o poder da Triforce do poder pra si. a Trovada Sabedoria tá com a Zelda. E a aventura do Link até então, que é despertar os sábios, é pra ele acordar como herói, pra ele também possuir a Triforce dele, que é dar coragem pra enfrentar
não, o... Eles falam que você tá procurando a Triforce, eles falam que tá salvando os sábios. Aí quando você salva os sete, eles falam, ah não, a gente tem a Triforce aqui, toma aí. Tipo, tava guardada lá na Câmara dos Sábios.
É, só pra complementar a cena, que é bem bonita, quando o Link pega o pedaço da Triforce, que ele vai andando pelo Sacred Helm, bem inspirado no Ocarina, fazendo uma... juntando o melhor de dois mundos, né, com a ambientação do A Link to the Past, com toda a lore que já começou depois do Ocarina. E é bem imponente, é bem marcante, uma das cenas mais marcantes pra mim, ele subindo a escadinha pra pegar a Triforce.
Ah, sim.
É, eu sempre achei legal nessa cena, um detalhe que... certamente a maioria das pessoas não viu, que quando você salva cada sábio, no espacinho dele da câmara, que é onde que vira essa escadinha que você falou, tem uma letra. Uma letra lá no alfabeto de Hylian, né? Então, letra das letras está escrito coragem, courage.
Ah,
são exatamente bacana. 7 letras, uma para cada sábio.
É, que bacana. Aí, assim, a participação da Triforce nesse jogo tava ok, bacana, ela tá fazendo o que a gente já sabe dela. Mas tem uma reviravolta, que é quando a gente descobre Lorule, que é uma Hyrule paralela, que ela tem a própria Triforce dela, que é uma Triforce de cabeça pra baixo. Que é até tá no logo do jogo, que é a Triforce, você vê, dourada, e tem uma Triforce meio negra, de cabeça pra baixo.
É, o logo do jogo é o buraco que a Triforce deixou quando foi destruída, né? Porque a Triforce de Lorule, ela era dourada também, igual a de Hyrule.
Sim, e eu gosto muito do A Link Between Worlds porque ele canonizou uma ideia que eu tinha quando era jovem, quando eu só jogava Ocarina, que eu pensava se a Triforce era corruptível. Eu até perguntava com o pessoal do fórum lá no nosso site naquela época, e eles acreditavam que a Triforce não podia ser corrompida porque era um poder divino e tal. E o que a gente vê com a Triforce de Hyrule não é exatamente ela ser corrompida, mas ela meio que quebra, ela quebra, ela... Não, ela não concede mais desejos e o mundo de Lorule cai em um caos. Não só um caos, assim, das pessoas já se matarem normalmente.
A história do jogo é que Lorule teve tantas guerras pela Triforce, que nem Hyrule, que a família real ficou puta depois de um tempo, e ela destruiu completamente a Triforce, sabe sei lá como. Ela obliterou a Triforce, não tem mais Triforce. E quando isso aconteceu, o mundo começou a se desfazer, porque o mundo precisa da Triforce pra existir.
Eles usaram o poder do Exódio, obliterou tudo.
É, eu imagino que eles usaram a própria Triforce pra destruir a Triforce. Pediram pra ela se destruir, alguma coisa assim.
É, gente, só pra quem é um paradoxo, a única coisa que pode destruir ela é ela mesma, então. Se destrói aí tá bom. Deu um control alt, deu um maluco e ela se deu uma tela azul.
Tinha um botão vermelho embaixo do triângulo, cara.
Ela deletou o System 32.
Aí, mas é isso que eu tava tentando dizer até agora. É que a Triforce não é mais do que só um item, um artefato divino que concede desejos. Ela é o alicerce do mundo se manter unido, do mundo se manter como um só. É mais do que só ter anos e anos de eras douradas de harmonia ou anos de tirania de uma pessoa, um ser só. É, ela é o que mantém aquele mundo coeso e condizente com o que as deusas queriam para aquele mundo. Então, se você está quebrando uma Triforce representando desse seu mundo, você está quebrando a própria o fundamento daquele mundo. Por isso que Lorule estava tão em ruínas quando a gente chega lá, de estar partes quebradas e com um vão de trevas entre eles. É uma situação apocalíptica até.
É, o mundo meio que está voltando a ser o caos que era antes das deusas criarem.
Sim, se você quer entrar numa situação em que Hyrule tá perto de um apocalipse, é destruindo a Triforce dela e o que ela representa. E é nesse jogo que eu vejo que o poder de uma Triforce vai além de, assim, às vezes o pessoal que nem o próprio Dragon Ball Z, às vezes faz uns desejos bem grandes, mas às vezes fazem pedidos bem esdrúxulos. E por muitas vezes a série a gente vê o pessoal gastar desejo como, faz um templo cair em cima de um selo aqui embaixo, faz a Zelda acordar, por favor. É, nesse jogo, o que a gente vê no final, que até que motiva a Hilda foi pra Hyrule porque ela queria pegar a Triforce de lá pra restaurar a ordem no mundo dela, mas o que o Link e a Zelda fazem, eles fazem o pedido pra Triforce deles restaurar a Triforce de Lorule. Então, uma Triforce consegue recriar uma Triforce nova pra ele. Então, eu não sei mais qual é os limites que esse item consegue fazer, sabe? De interferir em um outro mundo.
Sim, é realmente um desejo que vai além de tudo que a gente viu antes. A gente fica chegando aquela dúvida se ela poderia criar uma Triforce assim, tanto nova, ou se ela será capaz de restaurar uma que já existia, mas que foi destruída.
Bom, agora a gente sabe que pode, né?
É o desejo de pedir com mais gênios da Lâmpada Mágica. Outra curiosidade do Team Worlds é que eles não falam se a Triforce de Lorule foi criada pelas mesmas deusas, ou se eram outras três deusas. E eles não falam se as Triforces eram dos mesmos atributos. Se era coragem, poder e sabedoria, ou se eles tinham atributos completamente diferentes no mundo deles.
É porque realmente não chegou a se aprofundar na criação deles. Eu acho que o jogo também não entra nesses detalhes. A gente simplesmente assume que é uma Hyrule paralela e que personagens têm sua contraparte. A Hilda é a contraparte da Zelda. O Link tem o Ravio, é o spoiler. E supostamente o Yugo seria o Gen, mas ele não chegou a entrar em detalhes sobre essas minuciosidades. Eu acredito que seja. Talvez sejam as mesmas deusas, se não forem as mesmas deusas, sejam deusas que têm a sua contraparte naquela dimensão.
Eu acredito que sejam diferentes deusas ou diferentes poderes, até porque o herói principal que o jogo mostra sendo de Lorule é o Ravio, né? E ele não tem tantas características claras como a gente conhece do Link ó, através dos tempos. Então, eu acredito que sejam outros três poderes que seja de cada mundo paralelo.
Sabe? O Ravio, inclusive, ele é 100% covarde. O traço principal dele é covardia.
Sim, sim.
Porque ele foge das lutas, ele te vende os itens pra você fazer as coisas pra ele.
E a própria Hilda, não sei se um dia que ela lhe falta sabedoria, mas ela é bem moralmente questionável em comparação à Zelda. Ela é alguém que não mediria esforço pra trazer de volta a paz pro mundo, né? Nem que isso significasse a ruína de um outro mundo, entende?
Mas será que eles não ficaram assim porque a Triforce deles desapareceu?
É um bom argumento.
Pode ser, é um bom argumento.
Porque aí você vê o que era pra ser o herói corajoso se tornar um covarde, aquela que era pra ser sábia se tornar uma desesperada, e aí a gente tem basicamente o oposto, né?
Sim, sim.
Então aí não necessariamente a Triforce do outro lado era invertida, mas talvez ela fosse igual e a ausência dela inverteu tudo.
E só complementando o que o Tueiro falou sobre ela, a Triforce essencial, ela meio que destruiu vários pedaços da terra, né, de Lorule, pela ausência dela.
E eles falam que o mundo, se ficar muito tempo assim, o mundo vai ser destruído. O mundo tá, tipo, indo descarga abaixo.
Sim, então ela é uma presença poderosa. Ela é uma contraparte de Hyrule, a Triforce normal. Então uma precisa da outra, sabe? Mas até a Hyrule precisa da Triforce. Mas ela, a Triforce, não vive muito em Hyrule.
Bem, agora indo pro último jogo lançado até o momento, que é o Breath of the Wild. Ele, até rimando um pouco com Twilight Princess, é um outro jogo em que a Triforce não chega a ser mencionada diretamente na história. Mas tem uma importância muito grande pro como a história se desenrola. Porque nós temos uma ameaça que é o Calamity Ganon que vai vir. E a Zelda fica incumbida de despertar o poder das deuses em si para fazer o papel dela na lenda, que é auxiliar o herói juntamente com os campeões, juntar seus campeões, a combater essa calamidade. E ela fica bem escondida ao longo do jogo, não é citada, chego a falar ela como a Twilight Princess de ser um poder das deuses, ser um poder superior. E só no finalzinho, que quando a Zelda desperta o poder dela, é que a gente tem nuances que se trata da Triforce. E não apenas isso, mas que ela detém a Triforce completa consigo, não é?
Sim, eu achei isso bem confuso, na verdade. Porque o jogo inteiro eu fiquei achando, ela quer despertar o poder dela, o poder da família real. E todos os jogos da família real têm poderes sagrados também, separados da Triforce. Só que aí chega no final do jogo e não, era a Triforce que estava dentro dela, mas estava dormente de alguma forma.
Pra mim é compreensível pelo fato deles explicarem que esse jogo se passa 10 mil anos depois da última vez que teve essa batalha. E duas coisas acontecem, né, no prólogo aí desse jogo. Que é, uma, eles descobrem uma tecnologia nova, né, uma magia diferente ali que movimenta aqueles robôs de pedra gigante lá. Né, e fazem os guardiões, as Divine Beasts, etc. E essa magia e esse tempo podem ter feito com que as lendas que eles contavam de geração em geração sobre a Triforce fossem sendo deixadas de lado e fossem sendo substituídas, entendeu?
É, exatamente. Aquela explicação que o Tuero deu do Twilight Princess, ela funciona mais no Breath of the Wild, que realmente passaram-se 10 mil anos desde a última luta e talvez mais ainda, porque já falaram que é no final do timeline, seja lá qual das três for. Então, realmente, a Triforce já virou um negócio completamente esquecido por quase todo mundo.
Tanto é que ele é só renegado como um poder que cai a família real. Eu acho que até a própria família real, ela traz isso consigo, é meio que inerente a ela. Ele sabe que eles têm, mas ele já não tem documentado ou registrado o que, que se trata isso. Eles apenas assumem que é o poder divino e que recai a eles fazer esse papel, dado o que aconteceu há 10 mil anos atrás.
Eles meio que dão uma simplificada, né? Parece que é só o poder da deusa Hylia e pronto, né?
É o poder divino que ele elimina a corrupção que o Calamity Ken tava se espalhando por lá.
É, o processo que ela faz pra tentar despertar o poder é passar nas três fontes das três deusas principais mesmo, né? Mas do jeito que eles falam do poder, que é um poder da família real, não sei o que, dá a entender que é da Hylia. Eles confundem meio que as duas coisas.
Acho que no final a gente acaba recaindo que essencialmente é o mais puro Light Force que eles estavam querendo buscar. E acabaram tropeçando na Triforce, que acabou recaindo nas mãos da Zelda.
Sim, é, justamente, parece. É.
Mas é engraçado que, vendo assim por alto todos os jogos, em algum momento, sob a posse, a Zelda e a família Real Portabella ficou até a posse da Triforce completa, no Skyward Sword acho que é no Zelda 2, o Link tem acesso à Triforce completa, e acho que o Ganon chega até acesso à Triforce completa no A Link to the Past.
Sim, antes do jogo, durante o jogo em geral, sim.
E, assim, comentário em spin-off, porque é um jogo que não faz parte da cronologia, que no Hyrule Warriors também ele chega a ter um momentinho de você coletar, ir atrás das Triforce e chegam a ficar relegados em cada uma, de pessoas diferentes. Acho que a Lana pega rapidamente a Triforce do poder, ela rouba do Ganon, não é?
É, não, a Cia tá com a Triforce do poder no início, aí o Ganon pega dela, aí depois passa pra Lana, depois que você derrota o Ganon. E no final do jogo fica dividido entre a Cia e a Lana.
No cast que a gente gravou sobre... O último cast que a gente gravou sobre o Bafo Selvagem, a gente ficou em dúvida, né? Como que os caras iam fazer pra explicar a posição do Breath of the Wild na timeline, né? E que era uma junção, é de uma linha só. E aí o Ângelo gravou do meu Nintendo, ele falou que a resposta deveria estar no Hyrule Warriors. É ele que juntou todas as timelines.
É, eu já vi essa teoria antes. Porque ele realmente ele mistura as timelines todas.
E aí faz sentido, né? Você faz o treco do Hyrule Warriors, junta todo mundo, cai todo mundo na porrada, o Ganon perde, e aí fica 10 mil anos ali na boa.
É que faz muito sentido.
Eu confesso que eu acharia muito engraçado, porque pegaria todo o purismo de muitos fãs da série e falar: ah, quem unificou tudo foi um jogo de Musou, que nem foi feito pela Nintendo, sabe?
Sim, seria demais.
Eu sou a favor de que, se tiver um Hyrule Warriors 2, eles façam ele ser cânone na timeline do jogo, da série. E, sei lá, coloca um supervisor lá da Nintendo pra contar, pra criar a história, não sei. Mas acho que seria legal um jogo mostrando uma guerra, sem necessariamente ter um Link. Porque a gente sempre ouve de guerras, mas a gente nunca vê uma guerra de verdade.
É, eu gostaria também que eu pegasse clima de Musou, ou criar um jogo paralelo, de mostrar essas guerras que são só contadas em lendas, de busca pela Triforce, ou guerras entre exércitos. De mostrar um lado que a gente não tem muito contato na série.
Tanto que muita gente conversa agora não é mais fórum, no Facebook, que gostaria de ver um jogo que fosse centrado na Shake, que falam durante os 7 anos que o Link passou dormindo, sabe? A gente fala sobre isso com uma vontade muito grande de querer passar. E seria bem legal você poder mudar um pouquinho, fazer experimentos com jogos que passassem entre os jogos, sabe?
Sim, fazer spin-offs mesmo da série sem ser crossover com outras coisas. Porque Mario, por exemplo, eles experimentam pra caramba com Mario. Fazem jogo de esporte, jogo de RPG. Zelda é sempre tão focado, eles podiam dar uma variada.
É, ou isso, ou quando, é, ou quando eles querem se dar realmente liberdade em relação ao que é o lore da série, eles ou fazem pouca menção aos jogos anteriores, como é o caso do Breath of the Wild, ele se distancia tanto do resto que ele se tem a liberdade de fazer a história que ele quiser, sem as amarras dos jogos anteriores.
O tanto que o Aonuma, eu acho que ficou bastante aliviado de explodirem a timeline no Breath of the Wild, não foi?
É, como criador deve ser um alívio mesmo, né? Não ter que ficar preso a 20, 30 anos de...
Assim, como uma pessoa que ficava discutindo timeline na internet antigamente, eu acho que o Haru Story, ele foi a pior coisa que eles podiam fazer pra timeline. Porque o legal do timeline era discutir, era não ter a resposta certa. Aí eles foram lá e deram a resposta certa, e ficou sem graça.
É, a resposta certa é contestável ainda, né?
Sim, é. Mas eu penso que o Breath of the Wild, eles quiseram meio que voltar esse mistério. Tipo, o jogo é lá no final, mas não sei em qual da timeline é, talvez tenha juntado, talvez não. Eles fizeram questão de não responder. Tipo, falar que eles nunca vão responder.
E até esses elementos mais chave da série, eles não falam mais abertamente. Fica tudo só no subtexto. Como a gente tá falando da Triforce, a gente vê relance da Fae ainda na Master Sword. E outras, assim, easter eggs que a gente vai encontrando ao longo daquele mundo, referendo a outros jogos. Eles jogam por lá e é pra instigar as pessoas a fazerem teorias. Eles queriam reviver isso nesse jogo.
É, mas eu não acho que vai funcionar, não. Do jeito que eles estão achando aí, não. E eu acho que daqui uns dois jogos eles vão responder.
Ah, provavelmente.
Talvez a curiosidade acabe sendo muito instigada nele, eles vão querer dar algumas respostas ao que ficou em aberto.
A pergunta é, quem é que vai mandar, quem é que vai tomar a decisão daqui 5, 6, 8 anos, quando tiver um novo jogo da série? Porque não vai ser mais o Miyamoto, entendeu?
É.
Na verdade, essas questões mais que caem nas redes é mais o Aonuma, ele que hoje em dia a gente pode usar como o pai da série, então ele que teve que tratar desse abacaxi que foi a timeline e sempre... A novo jogo que ele trazer uma coisa nova. E, que eu saiba, quem começou a história de existir timeline foi uma entrevista do Miyamoto. Então acho que quem trouxe isso foi ele. Aí o Aonuma só pegou o abacaxi.
Sim, é. Não, mas assim, até o Ocarina of Time, todos os jogos tinham um lugarzinho definido. Depois do Ocarina of Time ficou tudo maluco. Então acho que o Wind Waker.
Fechando aqui a nossa conversa, eu queria ouvir a opinião de cada um de vocês. O que vocês acham, de uma maneira geral, o que significa a Triforce em si? Como vocês acham como ela é aproveitada nos jogos? Como basicamente um MacGuffin? Ou às vezes ela acaba sendo agindo como um Deus Ex que faz tudo voltar ao normal? Ou revira todo, faz uma virada de mesa na história? E como vocês acham que ela vai ser, ou gostaria como ela fosse retratada em algum Zelda futuro?
É bom... Eu gosto muito do símbolo da Triforce, principalmente do que ela surgiu no A Link to the Past, sabe? Como quem tem ela, quem possui a Triforce é capaz de realizar qualquer coisa. Foi bastante norteado isso, então eu gostaria de ver mesmo ela num classicão, até muito contrariando muito os meus pensamentos. Eu gostaria de ver uma Triforce no futuro bem classicona, realizando desejos para o Link buscar. Eu acho que eu concordo sobre ela ser Deus Ex Machina na série, mas em pedaços bem pequenos, assim, só pra complementar pedaços. Principalmente no... mesmo não sendo mencionada, no Twilight Princess. Ela que deu muitas respostas sobre o caminho da série. Só pra resolver problemas pequenos. Não, acho que ela não chegou a ser nenhuma grande solução extrema. Foi mais no sentido de Esferas do Dragão mesmo, e
para ela poder resolver mesmo. Não, não como solução de muitos problemas. Ela só ressuscita todo mundo e final feliz.
Eu acho que ela não é um Deus Ex em nenhum momento da série, pelo simples fato de ela ser o motivo da série. Por mais que ela não seja tratada durante o roteiro do jogo específico, ela faz parte da mitologia daquela série, né? Então, a gente sabe, assim, se usar a Triforce, ela não é algo fora do contexto, né? Então, ela não é um ex-máquina propriamente dito. Ela é uma ferramenta preguiçosa em algumas situações, mas ela acaba não sendo um ex-máquina. Ela tá na beiradinha ali, mas eu não trataria ela desse jeito.
Eu concordo muito com o que os dois disseram. Assim, eu acho que a Triforce tem que estar na série mesmo. É um símbolo muito importante. E assim, ela é muito poderosa, é. Mas é por isso que ela só é usada no fim do jogo, sempre. Porque é pra dar aquele ponto final mesmo e acabar com tudo. E tem que continuar aparecendo sim, cara. É um símbolo da série. É tipo, aquele tirar mais sword, não faz sentido.
É. Tem Zeldas que ela não chega a aparecer nem a ser citada, não são Zeldas ruins. O próprio Majora's Mask, ela faz só aparições assim, em vestes, em status de coisas. Mas eu gosto quando ela aparece, eu acho que ela carrega em si muito significado. Não só o que ela simboliza para a série, mas dentro do lore é um item que motiva. Então, não só as ambições do Gandalf que faz todo mundo girar atrás, mas motiva os heróis às vezes a ir atrás dela para resolver as situações. E às vezes a resolução dela não é sem graça, é muito imponente. Vocês citaram dela aparecer no final e para resolver a situação. Eu gosto muito como ela aparece no The Wind Waker. Ela é citada ao longo do jogo e quando ela aparece é um momento clímax, porque você acha que o vilão vai fazer o desejo dele, mas tem uma reviravolta, que é o rei que faz o pedido, e é um pedido cheio de significado, porque se trata o futuro daquelas crianças, o futuro até da Sepulcro, de alçar as velas em se aventurar no desconhecido, em um mundo novo de possibilidades. Então é um item que eu gosto quando ele faz certo por linhas tortas. Ele nunca deixa claro o que ele quer. Ele faz as ações dele, mas não é direto ao ponto. Às vezes ele meio que sedimenta. É como ele sedimenta o destino das coisas que vão acontecer. Às vezes as engrenagens do destino de Hyrule giram em torno do que como esse item é utilizado. Agora fica justamente o questionamento. Se ele faz isso, a Triforce realiza tudo isso consciente do como o resultado das ações dos seus donos, ou se apenas coisas vão acontecendo conforme os desejos vão acontecendo. Então é um item muito fascinante de se trabalhar. Então eu não sei se vai ser um novo Zelda focado como ela usa, mas eu gosto quando eles retrabalham o que ela consegue fazer, como a Link Between Worlds nos mostrou de existir um outro mundo que tem a sua própria Triforce, que é totalmente invertida, e como o mundo fica destruído sem ela. Muito bem, pessoal, vamos fechando a conta. Esperamos que tenham gostado do nosso papo sobre a Triforce. E mais uma vez eu quero agradecer a participação do Renato pela sua valiosa e deliciosa contribuição a este papo. Então, por favor, Renato, sinta-se à vontade de dar o seu recadinho final, onde o pessoal pode encontrar você. O espaço é seu.
Maravilha. Eu gostaria de agradecer aí o convite de vocês. Eu espero conseguir arranjar uma pauta pra gente trazer vocês lá pro Meia Lua também, pra gravar com a gente. Eu não sei se foi tão... Foi delicioso, mas não sei se foi tão produtivo assim. Espero não ter estragado o programa, pra variar. E se vocês quiserem falar comigo, eu falo com as pessoas no Twitter. Então é @setsunaryu. E tem o Twitter do Meia Lua, ou a página do Facebook, YouTube, etc. Se vocês quiserem olhar os materiais que a gente produz, falar com a gente, etc. Fiquem à vontade aí. E, bom, de novo, muito obrigado aí pelo convite, poder participar desse papo maravilhoso e delicioso.
Não, eu que agradeço em nome do site pela sua participação, de ter aceitado o nosso convite, porque eu fiquei realmente, eu já sou um ouvinte há muito tempo do Meia Lua, fiquei realmente muito impressionado com o trabalho que vocês fazem, não só de falar de jogos em geral, do trabalho que vocês fazem, dos convidados até que trazem, quando vocês trazem algum assunto em específico, mas eu gosto muito de citar a trilogia de podcast que vocês fizeram, destrinchando toda a linha do tempo antes do Breath of the Wild sair, que é um trabalho herculano, é uma coisa que nem nós do próprio site do Hyrule chegamos a fazer em forma de podcast ainda, e vocês conseguiram de uma maneira excepcional. Vocês destrincharam muito bem, começou com a primeira parte no Costeletas e Hidromel, e as outras partes foram sendo feitas no podcast do Meia Lua.
Isso.
Inclusive, eu vou linkar esses podcasts pro pessoal ver na postagem do nosso papo, juntamente com o próprio site do Meia Lua e o seu próprio contato. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo ótimo conteúdo que vocês fazem, pelos ótimos programas que vocês fazem. E fica a minha recomendação, pessoal. Tanto se vocês gostam de jogos, o podcast principal deles, que é o Meia Lua Cast, ou o Costeletas e Hidromel, que ele falou que está em hibernação no momento, mas se vocês gostam de mitologia e até tem alguns programas que são especiais, como essa primeira parte de Zelda, tem algumas coisas que a gente faz de mitologia associado a como os jogos trabalham sobre isso, dê uma conferida, que é sensacional. Eu digo isso como ouvinte assíduo deles.
Porra, cara, muito obrigado, ficamos muito contentes com isso. Toda vez que a gente ver que o esforço que a gente tem, né, repercute de alguma forma, né, as pessoas gostam, a gente fica muito contente. E eu aproveito também para fazer a minha parte da conversa aqui, porque a tradução do Hyrule História que vocês têm é espetacular. O site também, eu acesso pouco, porque não é notícia, né, então o ciclo de acesso é mais baixo, mas direto eu acesso também para ver a produção de vocês, ver o conteúdo que vocês estão fazendo. Infelizmente eu só não tinha assinado o podcast, eu não sei que bobeira que foi essa que eu fiz. Mas...
Não se preocupe que, pelo menos no momento, o nosso feed está bem bugado nos últimos meses. As pessoas não estão conseguindo assinar ele, infelizmente. Mas o nosso podcast ainda continua firme e forte, tanto baixando diretamente no nosso site, ouvindo diretamente num mini player que nós temos no nosso site, ou ouvindo pelo YouTube, que a gente sempre faz o upload do nosso papo no nosso canal no YouTube mesmo.
Boa.
E obrigado pelo elogio referente à tradução do Hyrule Story. Foi realmente um grande projeto que envolveu muita mão de obra da nossa parte. No momento nós estamos produzindo mais por conteúdo multimídia, o pessoal pode encontrar no momento nossos vídeos detonados, que alimenta continuamente o nosso canal no YouTube.
Uhum.
Mas a gente planeja trazer outros projetos à tona, antigamente também análise e artigo referente à franquia Zelda.
Maravilha. E você aí que tá ouvindo, porque ficou sabendo que eu tava participando aqui, eu duvido que não sejam muitas pessoas, mas ok. Lembre-se de ficar acessando o zelda.com.br e saber todas as novidades do mundo de Hyrule.
Bem, então é isso, pessoal. Deixe seus comentários sobre o que você acha desta relíquia sagrada que é a Triforce. Qual é, para vocês, é a melhor participação dela em um jogo Zelda, suas teorias e como gostaria que ela retornasse em futuros jogos da série. Bom, nos vemos no nosso próximo Papo de Milk Bar. Até mais, pessoal.
Valeu, gente. Até outro dia.
Valeu, até mais.
Falou, galera. Até a próxima.
Apesar dela ter o meu Deus, o Ancient Realm? Não.
Sacred Realm,
obrigado. Eu esqueci. Eu tô com Shadow Realm na cabeça. Eu abri, Didi.